Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, agora são 8 horas e 2 minutos, estamos tratando hoje sobre o tempo do advento. Gostaríamos de recordar, daqui a pouquinho eu vou perguntar também sobre o padre Alex, sobre a campanha da evangelização, que será neste final de semana. Todos os anos nós temos essa campanha e depois vamos explicar o seu sentido. Quero mandar um abraço para o Kleber, que é da Teologia, lá de Campo Grande, está na escuta, também para a Beth Moreno, também está nos acompanhando, e o Paulo Tacarada, nosso fotógrafo, né? Também diz, olha, legal, estou na sintonia. Um abraço a vocês, e agora vamos falar com a Inês, que é da equipe da Comissão Diocesana de Liturgia da Diocese, Inês Pereira. Inês, você me escuta?
Escuto, Padre Crispim. Bom dia a todos.
Bom dia, você está bem?
Graças a Deus.
Já se
cansada, normal, né? Final de ano letivo.
Sim, claro.
Mas eu estou bem.
Que bom. Inês, nós estamos falando do advento, queria perguntar algumas coisas para você. Aqui nós temos dois eclesiásticos, né? Um padre e um diácono, e agora vamos também falar com uma leiga sobre este assunto. No tempo do advento, nós temos alguns símbolos importantes que a gente ressalta nas nossas igrejas, né? Um dos símbolos é a coroa do advento. Você, que é da comissão diocesana, certamente, né, ajuda as pessoas a refletirem sobre estes símbolos também. Especificamente, falo dos símbolos porque são pertinentes para esta época. O que significa a coroa do advento que as pessoas olham, né? Às vezes, nos nossos altares, logo que chegam, as pessoas percebem que tem algo diferente, né? Tem uma coroa, tem velas. Que significado é este?
Isso, Padre Crispim, estou acompanhando o programa, já ouvi o diácono, o Padre Alex, que é meu pároco também, né?
Sim.
E abordando os outros aspectos, né, desse tempo do advento, e nós precisamos realmente cuidar para não passar despercebido o verdadeiro sentido, né, deste tempo e o nascimento de Jesus. Então, a coroa do advento, que é colocada nas nossas igrejas, que tem no primeiro domingo do advento, já começamos ali a adornar essa coroa, colocando as velas, ela vem justamente para dar esse sentido religioso e cristão, né? A coroa do advento, nós sabemos que desde a sua origem, ela vem para anunciar a chegada do Natal. E também possui ali no altar, ao lado, né, um lugar de destaque, porque a cada domingo a gente vai acendendo uma das velas, né, que também tem um significado especial. Então, esse carinho, esse cuidado, que nós vamos também ir explicando ao nosso povo para entender por que que se acende as velas, qual o significado dessa vela, por que que a coroa é introduzida ali. Né? Então, esse simbolismo da coroa do advento, com os elementos que ela traz, possui também um forte apelo de compromisso social, de a promoção das pessoas pobres. Né? O Padre Alex está abordando, daqui a pouquinho você vai pedir para ele falar sobre a campanha da evangelização. Né? Trata também de acolher e cuidar da vida, onde quer que ela esteja ameaçada. Então, nós podemos dizer que a coroa do advento, ela constitui um hino à natureza que se renova, à luz que vence as trevas, um hino a Cristo, que é a verdadeira luz que vem para vencer as trevas do mal e da morte. Então, sobretudo, é um hino que brota, né? Um hino à vida que brota da verdadeira vida. A mensagem da coroa do advento, segundo a gente lê e estuda um pouco sobre essa questão na liturgia, ela é percebida a partir desses elementos, né? Porque ela é feita em círculo, não é?
Isso.
Ela tem um símbolo, por que em círculo? É o símbolo da eternidade, da unidade, do tempo que não tem início nem fim, de Cristo que é o Senhor do tempo e da história, né? E o círculo também indica o sol no seu ciclo anual, sem jamais se esgotar, né? Sempre gerando a vida. Nós sabemos que a cada amanhecer nós contamos com o sol, mesmo que apareça um dia nublado, lá pelo meio do dia, ou mais tarde ou mais cedo, ele aparece com seus raios para gerar essa vida, né? Então, assim, e depois a coroa do advento, ela tem os ramos verdes, né? É importante a gente perceber isso, porque às vezes nós queremos, como o senhor disse no início do programa, o consumismo é tão grande que nós, se nós não cuidarmos, a gente cai também na mesma moda de querer até trocar as cores, né, da coroa do advento. Mas os ramos verdes que enfeitam esse círculo, ele também é um símbolo que vai trazendo para nós um sinal de esperança, de persistência, né, de vitória sobre a morte.
Muito bem. Agora, Inês, em relação às próprias às velas, você salientou, né, que nós temos 4 velas e elas são acesas, né? E em alguns lugares é uma mesma cor, mas na maioria dos lugares as pessoas usam cores diferentes, né? E qual é o significado destas cores, né? E por que acender uma a uma?
Então, até eu pesquisei um pouco para a gente preparar com a nossa equipe aqui da comunidade, da Paróquia São Francisco, o sentido das velas, as cores, né? E ele diz assim que, nos livros, diz assim que não precisa ser de cores diferentes.
Exato,
né? O importante
exato.
É que ela tenha um sentido.
Uhum.
E aí o que a gente encontra é isso, né? Que apenas no terceiro domingo, que é esse que nós já estamos aí amanhã, né?
Sim.
Que é o domingo da alegria, que ela seja de uma cor diferente, porque, ou rosa, né?
Certo.
Para que ela seja, assim, para trazer isso, que a alegria do Cristo que já vai nascer, né?
Exato.
Mas, assim, ela não precisa ser de cada cor. Eu vou falar um pouco do significado, né?
Claro.
Até tem alguns livros que trazem assim, padre, que podem ser as 3 da cor roxa e uma rosa, né?
Certo.
Ou as 3 brancas e uma rosa. O importante é que, assim, são diferentes tradições para explicar o significado das velas, né?
Uhum.
Mas, assim, uma diz que a primeira vela, ela é a vela do profeta.
Isso.
Né? Uma tradição traz isso. Como também a vela do perdão, concedida a Adão e Eva, né? Que dos mortais se tornaram seres viventes em Deus, né?
Exato.
A segunda é a vela de Belém, que seria a vela da fé dos patriarcas que creem nessa promessa da terra prometida e que esperam esse Salvador, né? Isaías já anunciava, né, o nascimento do Salvador, que viria um Salvador. E a terceira é a vela dos pastores e a vela da alegria de Davi também pela sua descendência, porque da descendência de Davi viria o Salvador, o Cristo Senhor, né?
Exato.
E a quarta, a vela dos anjos, que é a vela do ensinamento dos profetas que anunciam a justiça e a paz. Então, nessa perspectiva, nós podemos ver nas 4 velas as vindas ou as visitas de Deus na história, preparando sua visita ou vinda definitiva do seu filho, né? Que vai ser encarnado, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, assim, essa explicação, eu achei a explicação mais bonita, porque senão a gente se prende também numa cor. Mas
exato.
O significado, né, de cada vela.
Exato. De fato, este é o significado, segundo eu conheci já há algum tempo, né? O mais
isso.
Profundo também. Lembrando
isso.
Que Cristo é o sol da justiça e que cada vela que acende, né, que é acesa, é exatamente para aumentar este sol, né? Que se aproxima
isso.
Cada vez mais e que para nós chega sempre no Natal.
Uhum. Exatamente.
Agora, então, Inês, gente... sim, pode falar.
Não, pode perguntar.
Você que está inserida no meio do povo mais do que nós, porque está na escola, né? Está em outros ambientes,
Sim.
né? Uma pergunta que eu fiz para os nossos dois convidados aqui no estúdio, gostaria de repetir para você. E qual é a percepção que você observa, né? A percepção que você observa, quase a mesma coisa, mas tudo bem, em relação às pessoas para com o Natal? Você acha que tem um interesse ainda, né? Ou esse interesse ele está se esvaindo cada vez mais que nós nos tornamos pós-modernos?
Esse é o risco, né, dos tempos modernos e também o desafio, né, que nós corremos e nós somos cristãos no meio do povo, como o senhor disse, né, e a gente trabalha na escola com crianças, né? Esse ano eu estou numa função diferente lá na Imaculada, e a gente procurou preservar justamente o verdadeiro sentido. Nós construímos para lembrar as crianças do Natal, do tempo que estava chegando, nós construímos com ele, os pequenos, fases de 2 anos até 9, que é a clientela que eu atendo, né? Como que eu coordeno, que ficam na escola o dia todo, período integral. Nós construímos um presépio com ele, com material reciclado. Até, né, instalar, a gente vai, daqui uns dias eu vou publicar no meu Face, porque foi muito bonito trazer para as crianças o verdadeiro sentido. Não colocamos Papai Noel, nada. Colocamos ali eles construindo com a gente a árvore, e também o presépio, tudo com material reciclado, o menino Jesus, Maria, José, os pastores, explicamos o sentido do presente que os reis magos iam entregar a Jesus. Então foi muito bonito a gente ver, despertar neles também isso, porque o senhor sabe, infelizmente, com o tempo moderno e o consumismo, cai naquilo que o padre Leque já abordou aí, né, de olhar só para o outro lado do Papai Noel, do consumismo, da compra, que assim parece que toma e consome o povo, né, nesse tempo, esquecendo realmente de preparar o coração para essa vinda do Senhor, né, porque Cristo precisa nascer todos os dias em nosso coração, para que eu possa ser melhor como mãe, como esposa, como filha, como funcionária, como profissional, eu preciso deixar o Cristo nascer a cada dia. E o senhor abordava ainda a questão dos filhos, eu ouvi o diácono dizendo, né, a questão de preparar com os filhos, porque chega uma certa idade, eles já não querem mais saber, né? Então, sempre também eu preservei isso na minha família, de preparar com eles, de montar ali, no primeiro domingo do Advento, o presépio em casa, a árvore, e ir trabalhando. E a gente, hoje são todos adultos, né? Mas a gente continua fazendo isso, né? Até a minha caçula, ela me cobrou: mãe, e aí, não vamos montar a árvore? Já falei, vamos. Vai já preparando as coisas, vamos montar o presépio. E como a gente guarda tudo, ela não achava o presépio. Falou: mãe, o presépio sumiu. Eu falei: imagina, vamos procurar.
Então, agora, Inês, e o menino Jesus deve chegar somente naqueles dias no presépio, né? Esses dias na catedral ele chegou antes. Eu cheguei no primeiro dia, o menino já estava lá. Eu digo: meu Deus, nasceu 8 dias, um
nasceu
mês antes.
Só naquele dia, né?
Pois
só
é.
Na noite, né? Só naquele dia. E aí, padre, eu queria abordar ainda, se eu tenho tempo, a questão da preparação que nós temos, como o padre Alex disse, dos círculos bíblicos, né?
Certo.
Da revista Elo, que eu acho que assim que é uma coisa maravilhosa que a nossa diocese tem, porque a minha pequena comunidade, esse ano nós estamos fazendo os encontros da revista Elo, né? A cada semana que a gente se encontra. E a novena já vem ali, né? Na revista. Agora, no mês de dezembro, nós estamos fazendo a novena de Natal, a nossa pequena comunidade. E foi algo assim muito bonito, porque nos ajudou muito, e o fato da vida, e iluminado pela palavra, pelo evangelho que é lido a cada dia, né?
Exato.
Então, assim, eu tenho uma história com essa novena de Natal, né? Que fazem 10 anos que a gente faz, e foi a partir dela que surgiu a nossa pequena comunidade. Inclusive, a nossa pequena comunidade se chama Sagrada Família.
Exato.
E a gente se reúne, são hoje 10 famílias, porque a cada ano o Senhor traz mais um casal para participar conosco.
Que coisa boa.
E esse ano não foi diferente, veio mais um casal que era que tinha já participado e tinha se afastado, retornaram, estão caminhando conosco e querem perseverar semanalmente no nosso grupo de pequena comunidade. E mais uma pessoa que também já participava da nossa comunidade, o Padre Alex agora vai ficar bem feliz, que ela retornou na novena, nós sempre convidamos e ela assumiu um compromisso. Num dia do encontro, assim, num dia foi um apelo muito forte, o que eu poderia fazer de diferente e tal, ela sentiu tocada e ela vai assumir, já veio preparar na segunda-feira, que é a pastoral social. Ela assumiu o compromisso com a pastoral social e vai ajudar as pessoas da pastoral social da nossa paróquia.
Muito
então,
bem.
Assim, é um testemunho, né? E esse verdadeiro sentido do Natal, de você despertar em alguém, ajudar a pessoa a refletir que Cristo a chama e quer nascer no coração dela para que ela seja uma pessoa ainda melhor do que ela já é.
Inês, agradeço a sua participação imensamente. Desejo, desde agora, um Feliz Natal.
Obrigada, Padre Crispim, a você também. Parabéns pela sua condução neste programa. Durante o ano eu tenho acompanhado. Um abraço ao Padre Alex, que está aí, meu pároco, ao Diácono Vanderlei e a todos que nos escutam. Um feliz e santo Natal.
Obrigado, grande abraço. Nós vamos com uma música daqui a pouquinho. Vamos tentar ver se a gente fala com o Padre Otair também por telefone. Enquanto isso, escutemos uma música que eu espero que seja o da Advento.
Voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha e
oito horas e 20 minutos, como eu disse ainda há pouco, vamos falar agora com o Padre Otair, que é pároco da paróquia Santo André, aqui em Dourados, também é vigário-geral da nossa diocese. Padre Otair, bom dia.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos que nos ouvem pelas ondas da Rádio Coração, aí no seu programa pela manhã.
Padre Otair, nós estamos falando sobre o tempo do Advento e, como você é sul-mato-grossense, né? Posso perguntar quantos anos você tem?
Quantos anos?
Sim.
De idade?
Sim.
52.
Então você acompanhou bastante as transformações daqui do estado, né? Eu
Sim,
tenho
padre.
Lido um pouquinho de história e ouvido o pessoal. A cada 20 anos parece que há uma transformação grande. Você deve se recordar bastante do tempo do Advento, quando você era criança. Você poderia me fazer uma retrospectiva destas lembranças?
Sim, Padre Crispim, eu fui criado aqui no estado, né? Mas eu vim aos 7 anos para cá. Então, nesse tempo, a nossa frequência na igreja era mais na missa mesmo, né? Mas o que a gente percebia é que os padres que tinha com a gente no Rio Grande do Sul, eles enfocavam bastante esse tempo como esse tempo da espera mesmo do nascimento de Jesus. E o que ficava bastante assim na minha cabeça, o que ficou desse tempo, eram os cânticos. Tinha um padre que gostava de cantar bastante e ensaiava, porque nossas comunidades eram bastante ainda pacata na questão de, dos cânticos, da música, música propícia para o tempo, né? Então isso ficou muito presente na minha cabeça. Mas a música é que levava a gente a fazer essa preparação para o Natal, a espera da vinda do Salvador.
Padre Otaí, agora, é claro, naquela época havia dificuldade também dessa proximidade da igreja com o povo.
Sim.
Você acha que melhorou ou que ficou um pouquinho mais difícil devido ao tempo de hoje, que é um tempo muito materialista?
Por mais, padre, que a gente esteja vivendo esse tempo materialista, consumista, e que envolve as pessoas, às vezes, não só no trabalho que ela realmente se preparou, mas no outro tipo de trabalho para poder se manter, eu acredito que hoje ela é muito mais presença na vida das pessoas. Por mais que o tempo seja muito, digamos, pouco tempo para se dedicar, mas eu acredito que a igreja é mais presença, com certeza.
Certo. Agora, Padre Otaí, na sua comunidade, como é que o tempo do advento está ocorrendo em preparação aí para o Natal?
Bom, primeiramente, padre, que nós temos aqui, assim, bastante grupos, né, de pequenas comunidades, grupos de famílias, e que a novena está acontecendo em muitas ruas aqui. Eu acredito que esse é o primeiro passo para ajudar até mesmo aquelas pessoas que têm mais dificuldade de ir à igreja, ou que vão uma vez ou outra, a também se preparar para o Natal, porque de uma forma ou de outra elas estariam também rezando, refletindo os temas da nossa novena em preparação para o Natal. Então, acho que o primeiro passo é esse. Depois, internamente falando, na própria igreja, é um momento assim de sempre enfocar os domingos do advento, acender a vela com aquela oração. Então, sempre enfocando também nas homilias. Eu tenho certeza que é um tempo que está muito marcante na vida das pessoas. E a igreja, eu acredito que nossa paróquia também está tentando cumprir esse papel.
Certo. Agora também, esse tempo do advento é um tempo da gente olhar os aspectos da solidariedade. Esses dias essa semana eu já celebrei missas em algumas pequenas comunidades, sobretudo nos prédios, e eu observei que em todos os prédios o pessoal se mobilizou, né, em vista de uma instituição, ou com cestas básicas, ou com dinheiro, né?
Sim, tá.
Por que que as pessoas ficam tão assim, receptivas para este dado da solidariedade desse período que se da aproximação do Natal?
Olha, padre Cristian, eu percebo que o Natal, ele, de uma forma ou de outra, por mais que em muitos lugares parece que o Papai Noel quer tomar o lugar de Jesus, ele imprime uma espiritualidade, ele tem uma áurea própria, digamos, uma mística própria, e que vai sensibilizando o coração das pessoas. Eu vejo assim, que o Natal é como que uma amostra do bem que o mundo poderia fazer e que tem condições de fazer nessa questão da solidariedade com a pessoa que está mais necessitada, com aquele que foi empobrecido. Eu acredito que o mundo tem condições, só que a gente ainda não conseguiu olhar de forma global e de forma assim que atinge o coração da gente o ano todo. Então o Natal, ele tem essa característica própria, e ele é capaz de sensibilizar os corações, mas eu acredito que um dia o mundo pode chegar a isso de ajudar, não só nesse tempo em que a gente fica sensibilizado, mas de forma a vida toda, né? Eu acredito que o Natal é uma amostra de que a gente é capaz de fazer o mundo se tornar melhor.
Muito bem, Padre Otaí, agradeço a sua participação, viu? E um bom dia e boa preparação para a festa do Natal.
Bom dia, Padre Crispim, boa programação, um abraço a todos os que nos ouvem, um feliz e abençoado Natal.
Obrigado, grande abraço. Nós precisamos, acabei não falando com os meus convidados aqui no nosso estúdio, porque tivemos que aproveitar os dois que nos falaram por telefone, mas gostaria de repetir o convite para hoje à noite, a partir das 19 horas, a ordenação do seu Vilcio Búzio, como diácono permanente lá na nossa catedral, ou melhor, no salão da nossa catedral, e aproveitando aqui, mandar um abraço para o Paulo Amaral, para a Rafaela Sanches, para a Valéria, e depois também para outros irmãos que estão nos acompanhando, Viviane Souza, também a Eloy Ferreira, a Deise Mari Garlete, lá de Laguna Carapã, e tantos outros. Daqui a pouquinho nós já retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, e também um abraço a Márcia e a Valda, da comunidade Buquim, que está nos acompanhando.
Programa Ponto de Vista.